Começa agora, Deixe a Bíblia Falar. Produção e apresentação, Seminário Teológico Ebenezer.
Este é o programa Deixe a Bíblia Falar do Seminário Teológico Ebenezer. Meu nome é Álvaro César Pestana, eu sou um dos professores do seminário. Estou aqui para compartilhar com você os pensamentos da Escritura para os nossos dias. Jesus, pelo que nós podemos entender, tinha um pensamento que está em contraposição, em antítese com o pensamento da nossa época. Eu estou chamando de o espírito da nossa época. Aquele pensamento que domina a mentalidade geral, que é aceito como certo, dado como certo. Aquilo que a gente chama de ideologia. Todo mundo acolhe, todo mundo pratica, poucos questionam, poucos percebem que isso está aí. É invisível aos olhos, é quase impalatável, ninguém percebe. Parece sem gosto, sem cheiro, mas é o pensamento que pervade as mentes e as ações das pessoas. Jesus, contudo, com a sua praxis, com seu ensino, com sua palavra, agia muito diferente. É o caso, por exemplo, de Lucas capítulo 9, versículos 51 até o 56. Eu vou ler aqui. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir a Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e seguiram para outra aldeia. Esse é o texto de Lucas, capítulo 9, versículos 51 a 56. Há um texto entre colchetes aqui que eu não li, porque realmente não tem boa atestação nos manuscritos mais antigos. E realmente não altera muito a nossa história. Mas o que eu queria notar com vocês é esse momento dos discípulos, um momento que é de Jesus e agora, ao verem que os samaritanos, Jesus indo da Galiléia para a Judéia, tinha que passar pelo território de Samaria. Jesus mandou discípulos pedirem pousada numa vila adiante, né, no trajeto. Mas os samaritanos, percebendo que ele ia para Jerusalém, ou seja, aquela rixa que existia entre judeus e samaritanos, eles disseram: ah não, se você está indo para Jerusalém, não gostamos do povo de lá, não queremos ter nada com eles, então você vai por tua conta, aqui nós não vamos te ajudar, nós não vamos te receber. E essa postura de recusar a hospitalidade a Jesus era muito ofensiva na época, na verdade. A hospitalidade nesse tempo de Jesus era um dever quase divino, quase religioso. Mas os discípulos de Jesus tomaram uma atitude radical. Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Agora, é um pouco prepotente, porque, pelo que saibamos, eles não eram pessoas com esse tipo de poder, né? Elias pediu que descesse fogo do céu para consumir aquele sacrifício, e evidentemente no tempo de Moisés pessoas infiéis foram punidas de modo inédito. Mas que os Boanerges tivessem poder para descer fogo do céu é pouco provável. Contudo, Jesus repreendeu os discípulos e foram para outra aldeia. Ele conseguiu outro lugar para passar a noite sem dificuldade. Mas o ponto é justamente dessa que quero apresentar aqui, é esse contraste entre o Espírito de Jesus, o Espírito de Cristo, e o Espírito daquela época, que coincide com o Espírito da nossa época. Que Espírito é esse? Eu vou usar a palavra violência, um Espírito violento. Estamos numa época em que nós domesticamos a violência. Nós assistimos filmes violentos, nós vemos esportes violentos, nós assistimos a todo momento linguagem violenta, nós temos políticos violentos, nós temos representantes da justiça agindo com violência. A violência se tornou uma espécie de alegria, de consenso. É bom fazer violência. Inclusive, essa violência vai até o ponto que a violência contra a mulher está exacerbada, contra o negro, contra o índio, contra o homossexual, contra o pobre, contra o morador de rua, contra o venezuelano que está sofrendo por aqui, contra a criança, contra o velho, contra o diferente, contra qualquer um. As pessoas no trânsito se ofendem e agora com a facilitação do porte de arma, você nunca sabe quanto sujeito vai sair do carro portando uma arma de fogo e ameaçando ou até utilizando a arma de fogo contra outra pessoa. E provavelmente com o andar das coisas, talvez os dois elementos saiam dos seus veículos com armas de fogo e nós começamos um verdadeiro faroeste em pleno século XXI. Então, o que acontece é que violência, demonstração de força, é hoje visto como uma coisa bela. Os nossos super-heróis são muito fortes, não é? Os nossos jogos da internet são jogos de decepção de membros, de muito sangue, muita luta, de modo que parece que essa paz que Jesus tinha, não temos mais. Nós queremos trazer fogo do céu para consumir, sim, os nossos adversários, as pessoas que não pensam como a gente, aqueles que são diferentes, aqueles de quem nós discordamos ou que são pessoas que estão na nossa lista de desafetos, né? Muita violência. Apedrejando o terreiro, quantos terreiros de Umbanda, quantos locais de espiritualidade africana são apedrejados por nada. Quantos índios são mortos somente porque precisamos invadir as terras dele, tomar o espaço dele, não é? Muitas vezes o sujeito se põe a chutar a santa, a imagem que o outro venera, para demonstrar poder, para demonstrar desprezo, violência. Ou perseguir aquele que diz que tem fé, chamá-lo de tolo, chamá-lo de pueril, chamá-lo de uma pessoa irracional só porque é crente, só porque acredita. Ou pichar uma instituição religiosa ou de caridade com a qual nós não concordamos, enfim. Violência, violência, violência. Jesus, quando recebeu um não dos samaritanos, ele não agiu com violência, ele deixou, ele aceitou. Ele aceitou que pessoas não concordassem com o projeto dele e ele foi adiante. Ele não partiu para uma queda de braço, ele não partiu para uma ameaça, ele não invocou a maldição divina para que então, já que vocês não me receberam, então que colham as consequências da sua escolha. Na verdade, é inevitável colher as consequências das escolhas que fazemos, sim. Então aqueles samaritanos, sem dúvida, perderam muito em não receber Jesus naquele dia. Ele estava indo para Jerusalém. Nunca mais voltaria a passar por ali nos dias da sua carne. Mas isso não fez com que os samaritanos ficassem marcados para sempre com uma raça imprestável que detesta Cristo. Mais tarde, os evangelistas cristãos passaram por Samaria e evangelizaram, quiçá, esta mesma cidade, essa mesma aldeia. E muitos samaritanos creram e se converteram. Jesus, então, ele é um pacificador. Ele disse, bem-aventurados os pacificadores, e aqui ele está agindo como bem-aventurado. Por quê? Porque ele não faz guerra, ele não faz violência, ele não parte para cima, ele não faz questão de vencer sempre. Ele aceita, vamos dizer assim, a derrota no sentido de que o outro não vai concordar com ele num ou outro aspecto da vida. Hoje em dia, a cultura de violência teológica se vê no ódio teológico que se tem contra aqueles que não concordam com uma certa posição teológica. Ou a perseguição. Hoje em dia, já se viu teólogos renomados de universidades conservadoras, vamos dizer assim, jogando na fogueira, fazendo uma verdadeira inquisição, fazendo uma batalha para destruir uma outra pessoa com quem eles não concordam. Então, essa violência se faz em nome de Deus. Na verdade, em nome de Deus se pode perpetrar as mais terríveis violências e se sentir justificado, porque estou fazendo isso em nome de Deus, estou fazendo pelo projeto de Deus. Mas o que estou vendo aqui com Jesus é um outro projeto. É um espírito pacífico, um espírito que não aceita a violência. Jesus recebeu violência, sim, muitas vezes, mas ele não a fez. Você nunca vê Jesus agindo com violência para com os seus adversários, para com aqueles que não creem nele, para com aqueles que vieram até mesmo prendê-lo. A narrativa do Getsêmani, que Jesus, na noite da sua prisão, curou um homem. A história de Malco ainda hoje nos ensina que Jesus foi bondoso e pacífico até com aqueles que o perseguiam. Então, não há como retroceder. O Espírito de Cristo é Espírito de paz. Os filhos de Deus são pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Esse é o nosso caminho. Então, nessa sociedade moderna, onde a violência é promovida em todos os níveis, em nível governamental, em nível educacional, em nível eclesiástico, em nível familiar, nas relações pessoais e até no entretenimento, numa sociedade que basicamente transformou a violência numa válvula de escape para que não resolva realmente seus problemas, mas transfira para outros, então o papel dos discípulos de Cristo é ser como Jesus, pacífico. Jesus recusa-se a agir com violência, Jesus recusa a permitir que seus discípulos sejam violentos, Jesus simplesmente aceita, em certos momentos, perder a disputa, deixar a pessoa que dele discorda com o seu pensamento e seguir adiante. E assim, nessa força da recusa, da demonstração de poder, nessa força que vem de ser o príncipe da paz, nessa força que vem de ser sempre fonte de bem, nessa força que vem de mostrar outra face ao ser ferido numa das faces, nessa força que vem de dar antes de buscar receber, nessa força que vem de ceder antes de convencer, nesse processo nós temos então o espírito de Jesus totalmente contrário ao espírito da nossa época. Então, cristãos comprometidos com Cristo, questione a ideologia, questione o consenso, questione a militarização da fé cristã como se fosse algo que a Bíblia explica. A nossa luta nunca foi contra carne e sangue, nunca. Nunca se lutou contra pessoas. Pessoas são alvo do nosso amor. Estamos contra o diabo e as obras dele. O diabo, sim. Os mercenários do diabo, como de João 10, sim. Vieram matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E a vida de Jesus é vida de paz. No hebraico, paz é a palavra shalom. Em grego, eirene, mas em hebraico, shalom. Shalom é bem-estar. Shalom é tudo de bom. Shalom é ausência não só de guerra, mas instauração de bênção, de perdão, de alegria. E, quando necessário, o shalom significa deixar de fazer alguma coisa para que nenhum mal aconteça. Cultura de paz, cultura de amor, cultura de tranquilidade. Essa é a cultura que Jesus veio nos dar. Esse é o Espírito de Jesus, muito contrário ao Espírito de nossa época. Vamos ficar com Jesus e certamente o nosso mundo vai ser mais parecido com o reino de Deus, que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Fique com Deus.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar, uma produção do Seminário Teológico Ebenezer. Informações 81 3342 5269.